sobra
então,
um dinheiro no final do mês.
Então, às vezes não tá sobrando, mas por que será, né?
Pois é. Ó, a gente separou uma matéria aqui que o pastor Gilmar Batistotti trouxe pra gente. Eu achei muito interessante. É de um casal. E é o seguinte, eles abrem o texto falando: levamos marmita para o trabalho por 10 anos e conseguimos nos aposentar aos 35 e aos 40 anos de idade. O casal, velho, ele reconhece que as outras pessoas os consideravam extremistas ou até mesmo loucos, né? Por ficarem tão obcecados por não gastar dinheiro. Mas Alan, que é o marido, explica que eles estavam totalmente concentrados em comprar a liberdade. Além da boa renda, né, que a gente tava conversando aqui, eu e o pastor, eles tinham um trabalho, tinham bons trabalhos, né?
Certo.
Inclusive na área financeira, né, o marido. Então eles sabiam
ela,
como ela.
Eu não me lembro
também, pastor. Mas eles trabalhavam nessa área do mercado financeiro. Então eles tinham conhecimento e decidiram: vamos nos sacrificar, vamos dizer assim, por um período, porque a gente tem uma meta lá na frente e a gente vai alcançar ela. E aí eles falavam, né, que além da boa renda, seus hábitos de economia extrema permitiram que eles se aposentassem cedo, já que eles aplicavam todo o dinheiro que sobrava, que eles podiam, eles aplicavam em investimentos. Aí eles dizem aqui, cada libra que investíamos, né, libra é a moeda de onde eles moram, nos aproximava um pouco mais da vida que a gente desejava, explica a Kate, que aí no caso é a esposa. Eles deixaram de trabalhar, Veri, quando as economias deles atingiram cerca de 1 milhão de libras, aproximadamente 6,9 milhões de reais.
Ok, olha, além dos fatos começando assim hoje com essa pegada aí financeira interessante, né? História interessante. Quem nunca sonhou, pastor Gilmar Batistotti, em conquistar a casa própria? Quem? Viajar, trocar de carro ou viver com mais tranquilidade financeira? Ter sonhos é natural, ok? O desafio é descobrir como transformá-los em realidade. E desafiados por essa temática, aqui estão Larissa e pastor Gilmar Batistotti. Com quem? Com quem? Com quem?
Com o nosso educador financeiro, nosso professor Altemir Farinha.
Claro, tinha que ser ele.
Professor, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? Gente, com esse time aqui, como não vai estar tudo bem? Olha, Gilmar Batistotti, belíssimo, Larissa, tudo bem, muito obrigado pela companhia, pelo convite.
Tamo junto.
Vamos ajudar as pessoas a entenderem, né, essa história do Alan que você contou, é bem interessante, porque a teoria dele é juntar pelo menos 25 vezes, Larissa, o custo mensal. Então, quando eles atingiram aquele milhão aplicado, só os juros dava o valor mensal para eles viverem tranquilamente.
Você sabe que eu vi essa notícia, tudo bem, professor?
Tudo bem, pastor.
E alguém escreveu assim: mas eu estou levando faz tantos anos marmita e não consigo ficar.
Desde que eu comecei a trabalhar, eu levo
Desde
marmita.
Desde que eu comecei a trabalhar, eu levo marmita. Né? É lógico que essa notícia, né?
E... Eu faria uma pergunta. A volatilidade da nossa moeda permite?
Exatamente. Tem uma série de fatores por trás ali, né, professor? Não foi só. Eu acho que essa é uma estratégia de notícias,
claro.
O jornalismo faz isso, né? Não foi só as marmitas, né? Eles ganhavam, né, acima da média dos próprios. Né? Eu acho que eles são ingleses.
São ingleses, né?
Libra.
E mantinha uma vida fugral. Ou seja, quer dizer, eu ganho muito bem, mas não vou viver como se eu ganhasse bem. Tem um livro interessante, pastor, que é O Milionário Mora ao Lado. Esse livro, ele traz exatamente isso, sabe? A pessoa ao nosso lado é milionária, a gente nem sabe, mas ela não ostenta. E aquele que ostenta, aquele que tá toda hora aparecendo com um carrão, não sei o quê... Não é. Ele é o senhor carnê, o senhor dívida, o senhor parcelamento.
Eu acho que o princípio que é importante aqui para a gente, porque não é uma única atitude, mas o princípio que foi adotado. Tem um outro fator, por exemplo, eles não têm filhos.
Sim,
tem a opção de não ter filhos. Tem esse
eles
é um
não
outro...
pediam muitos fast foods também, na matéria. Que eram, era muito raro, às vezes, eram raras as vezes que eles pediam comida para comer em casa. Sempre que podiam, eles mesmos cozinhavam para economizar essa parte. Também.
Olha aí.
Eram muitas coisas que, ó, tesoura.
Esse negócio é muito legal. Deixa eu só contar o exemplo do esse do jantar fora, que é muito bom, né? Porque isso é muito recente, né, jantar fora. Eu fui criado... Claro. Uhum. Você lembra?
Sim,
você
quando
foi jantar fora.
Todo tempo que jantar fora era jantar no quintal, ali, calçado lá de fora da casa.
Não, eu chego em casa e digo para os meus pais assim, né? Pai, vamos sair para jantar? Hoje vou pagar um jantar para vocês. Não, filho. Vamos ficar em casa, sua mãe faz comida, vamos comer aqui em casa, entendeu? E que são detalhes, né, professor? O professor vai analisar isso com a gente, que vão, de alguma forma, né, tirando da gente, sem a gente perceber, levando da gente os nossos recursos.
E, pastor, eu acho que o Daniel usa esse desculpa, viu? Não, faz tudo em casa, para que jantar fora?
O Daniel?
É.
O Daniel? Qual é esse?
Daniel. Ah. Nosso Daniel da Bíblia, né?
Talvez o Daniel, sim.
Que é essas comidas, para que... Não, 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 meu amigo, me dá o básico aqui, que isso. Tá bom.
Foi muito bom essa. Passa o ticket para cá.
Eu imaginei que fosse o Daniel bíblico, daí como você citou.
Mas é impressionante, né? Passa a gente pegar a Bíblia e falar assim, ó, tá vendo? Olha aqui, ó, não é essa comida, não é essa aqui.
Exatamente.
Mas vamos lá, vamos voltar aqui.
Foi muito bom. É que eu me empolguei na história do jantar, porque eu gosto de pensar sobre isso.
Que eu acho que hoje tem comida para o Daniel também, né? No fast food.
Entendendo. Viu, professor?
Ah, olha aí, já vai pegar o gancho e já vai para o outro lado.
Tem. Mas é melhor em casa.
Claro.
Mas é melhor em casa.
Claro, evidente.
E estamos também no YouTube, né? Sempre lembrar os nossos ouvintes. Pergunta. Que estamos lá, youtube.com/NovoTempo Rádio, onde você consegue participar com a gente, com seus comentários, com as suas dúvidas também e, claro, votando na nossa enquete. Pastor, hoje eu pergunto para os nossos ouvintes, qual que é o maior obstáculo para você realizar os seus sonhos, as suas metas financeiras? Ganho pouco, gasto demais ou falta de planejamento?
Você tá arrasando.
Uau!
Era muito bom.
Eu acho que eu gostei da ideia de ter mais de uma opção.
Como é que é?
Mais de duas
ganho
opções, quer
pouco,
dizer.
Ganho pouco, gasto muito.
Ou falta de planejamento.
Ou falta de...
Gasto demais, aqui eu gasto muito, tá zerado. Só tá ganho pouco, que foi 78% dos nossos ouvintes que participaram, disseram que não ganham o suficiente. E por isso não conseguem realizar as suas metas financeiras. E 22% disseram que eles não conseguem realizar por falta de planejamento. Até tem os recursos, mas talvez não saiba... Como utilizar da melhor maneira, né?
Eu acho que o professor pode nos surpreender com a avaliação da enquete.
Ih, tá só atualizando, que agora chegou aqui 3% falando que gastam demais. Chegou aí alguém.
Mas vou deixar o professor falar.
Eu acredito aqui, pastor Gilmar, que é isso mesmo. A falta de planejamento é campeão. Não tem. Essa história de ganhar pouco. Eu conheço muita gente que ganha pouco, mas vai enriquecendo. A vida vai prosperando, mesmo com o pouco que ganha, sai do aluguel e a vida vai, né? Mas olha só, gasto demais é uma coisa que a falta de planejamento corrige. Então, por exemplo, um bom planejamento faz com... O caso que vocês citaram desse Alan, tal, é um planejamento, planejou com a esposa dele, ó, a gente vai gastar menos, juntar dinheiro, a hora que tiver esse valor, a gente se aposenta, né? Agora, sem sonho, sem planejamento... Olha, pode ganhar muito bem até. Não vai prosperar. Não vai mesmo.
Mas a maioria está no
ganho pouco.
A maioria está no ganho pouco.
Mas é uma desculpa. Eu vou dizer, pastor, olha, se a gente olhar o nosso lado, às vezes o vizinho... Eu via isso no banco quando eu trabalhava. O gerente estava endividado. O outro atendente, o assistente, estava indo bem. Então, assim, eu ganhava menos, mas com o que ganhava, ele era um mordomo fiel. Ele era sábio, ele era prudente. O problema está o que eu faço com o dinheiro que eu ganho, mesmo sendo pouco.
Tudo bem que a gente entende, né? E talvez muitos que estão nos assistindo hoje se encaixem num grupo que tem, né, desafios dentro do seu salário. Uhum, né? Vamos pensar um aposentado que recebe um salário mínimo, não tem uma outra renda. Né? Então, a gente entende isso. Uhum. Né? Eu acho que a gente tem que pensar nessa parcela. Mas eu penso como você. Eu acho que muito tem a ver com a administração ou do, mais do que uma avaliação do pouco ou do muito. Né? É. No caso do pouco aqui.
Entendeu? É aquilo. Eu ganho R$1.000, por exemplo. E aí eu gasto de acordo com este salário. De repente eu subi, eu recebi um aumento financeiro, um aumento no meu salário, fui para R$2.000. E aí eu passo a gastar R$2.000.
E lógico, eu estou falando isso porque a gente não quer ser insensível àqueles que têm a sua limitação salarial. A gente não pode fechar os olhos, até porque a grande parte da população, eu não lembro os dados, professor, de renda, em termos do nosso país, você lembra disso?
Não, mas dá para pesquisar. Mas assim, se a gente olhar o nosso salário mínimo, né, se a gente ver, ele não seria suficiente para suprir todas as demandas de um lar. Isso o Diese traz sempre isso e não tem condições. Mas qual que é o grande problema também? Se a gente dobrasse o salário mínimo, é o que a Larissa falou,
isso aí.
Porque falta a educação financeira que falta.
É isso aí.
Que inclusive um ouvinte nosso fala aqui, o Walter, ele disse que isso deveria ser uma disciplina. A gente devia aprender isso na escola, educação financeira, e também incluir isso na cultura, ou seja, passar de pai para filho.
É, e não querer ostentar e mostrar, né? E viver igual o outro que.
É.
Pois é.
Sim, querer ter o que o outro não. Por isso que o senhor José dava um tênis pra gente e o tênis tinha que durar o ano inteiro, mesmo que os outros comprassem.
E até hoje eu me encanto com o Pedro. O Pedro tinha 6 filhos, né? Só trabalhava ele. O salário dele, né? Vamos falar que era R$2.000.
Uhum.
E a casa dele era uma das mais bonitas da rua.
Olha só.
Né? Enfim, e fazia festa sempre, mas era com planejamento.
É isso aí.
Pedro pode até ser fictício, mas é real também.
É, com certeza.
Muito.
Com certeza.
Professor Altemir Farinhas, que é nosso educador financeiro, você pode acompanhar ele também nas redes sociais e também no site dele, né, altemirfarinhas.com.br. O Instagram é Altemir Farinhas, professor?
Isto, @ Altemir Farinhas.
Muito bem.
Isso mesmo.
Vamos lá, então. Porque o título do programa de hoje é Como Enriquecer de Verdade. Ixi! Enriquecer,
atenção.
Aí você pensa que vai milhares de reais, não sei. Vamos conversar para ver se é sobre isso que o programa vai caminhar. Mas o título de hoje é Como Enriquecer de Verdade. Professor Altemir Farinhas, existe diferença entre prosperar e enriquecer? Porque se o título de hoje é Como Enriquecer de Verdade, se eu quiser ser rica, será que isso é errado? Pastor Gilmar Batistotti, queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão de ser próspero na vida e ser rico. Existe diferença? Ser rico é pecado? É errado?
Vou deixar para o pastor Batistotti essa parte, mas não, ó. Ser rico não é pecado, porque tem muito rico na Bíblia lá. Mas
exatamente,
vamos lá.
Exatamente.
Agora, tem uma diferença entre prosperidade e enriquecer, tá? Eu posso estar sendo próspero porque eu estou ganhando um bom salário. Então, eu ganho um salário muito bom. Mas eu não sou rico. Eu estou. É momentâneo. Essa prosperidade que está vindo através do meu trabalho, estou vendendo mais, estou produzindo mais, está gerando dinheiro, gerando prosperidade. Riqueza é diferente. Riqueza é acúmulo. Né? Então, agora eu saí do aluguel, tenho casa própria. Agora eu tenho mais uma casa, inclusive eu alugo essa casa, me gerou uma renda, meu carro está quitado, tudo aquilo que eu estou pagando e é meu, é patrimônio. Então isso gera esse nome de enriquecer, de riqueza, tá? Agora, prosperidade pode ser momentâneo, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ah, eu trabalhei e agora estou ganhando muito bem. Ótimo, mas o que você está fazendo com esse bom salário? Se você continua morando de aluguel, fazendo dívida, só gastando, deixando para depois, possivelmente você vai ser um aposentado que tem que continuar trabalhando. Porque no período de acumular riqueza você não fez. Aí lá na frente tem que viver com o nosso famoso INSS. Talvez R$3.000 por mês não seja o suficiente para pagar as contas.
Eu quero ler um texto dentro do que o professor colocou, Provérbios capítulo 10, verso 22. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. É, não há nenhum problema em a gente ter recursos, não há nenhum problema em enriquecer. A Bíblia não vai falar que isso é um problema. O que a Bíblia vai dizer é que o amor, né, aos recursos, à riqueza, ela vai citar o texto em 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 9 e 10, vai dizer: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas, desejos, né, insensatos, perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então não há nenhum problema com a riqueza, não há nenhum problema. O problema é o amor à riqueza, o amor ao dinheiro, o processo pela qual eu me submeto para alcançar isso. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, né? Certo, professor?
Uhum. Certíssimo, porque assim, ó, o que eu faço para ganhar o dinheiro? É
exatamente.
Honesto?
Exatamente.
Exatamente.
Né? Uhum. O que que eu... Né? Porque assim, eu estou abandonando minha família para ganhar os recursos? Esse é um... Estou, né, deixando de ver meus filhos crescerem para ter os recursos? Né? E na fase, geralmente, de maior produtividade... É a fase que os meus filhos estão crescendo. Então, são aspectos que precisam ser considerados. Uma segunda coisa é você associar, e infelizmente uma interpretação equivocada, né? Você dizer que a bênção do Senhor vai enriquecer você materialmente. E você achar que são abençoados somente aqueles que enriqueceram. Então, é um segundo aspecto. Que aí a gente entra numa teologia hoje que existe, né, já há algum tempo, chamado teologia da prosperidade. Ou seja, associar a bênção de Deus ao crescimento financeiro. E esse é um equívoco. Isso não é bíblico, não existe, né?
Pastor, eu chamo, não é nem teologia, teimosia da prosperidade.
Boa.
E como eles vendem essa teimosia aí da prosperidade?
É, isso está associado a uma questão mercadológica social, né? O ambiente mercadológico social. Então, vamos pensar assim, sociologicamente, certo, professor? Vamos pensar que indivíduos que são honrados, apreciados, admirados, são aqueles... que tem, certo?
Uhum. Ostentam.
Né? Que ostentam. Que
aparentam.
Exatamente, aparentam. Aí, infelizmente, a religião usa esta, né, esta ideia, né, contemporânea, mercadológica, e faz o quê? Vamos usar a religião para, né, como uma ferramenta para que a pessoa alcance. E aí a gente sabe os subterfúgios, as ideias que existem, né? A troca, a venda, né? Você faz isso e você vai receber mais isso, entendeu? Então, que é o que acontece com o mercado, né? Estava conversando com os meninos agora aqui, né? Ali no... depois da nossa gravação de hoje à tarde, e aí não tem pobreza que resiste 14 horas de trabalho. Já viram essa frase?
Ser humano resiste a 14 horas.
Exatamente. E não tem coração também, não tem
pobreza,
saúde.
Nem saúde, né?
Mas nós já ouvimos essa frase, entendeu?
Trabalha enquanto eles dormem.
Exatamente.
E que momento eu descanso.
Exatamente. Então, é só para... Não estamos fazendo aqui o discurso de não trabalhe. Não é isso.
Exatamente. Né? Não é isso, não.
Então, é só para a gente entender que existe uma fala mercadológica que... a gente absorveu. Né? Quando Paulo vai dizer na carta aos Romanos, né, que eu não devo ser moldado por este século.
Isto.
Então, professor, só foi numa parte aqui mais bíblica, assim, né? Eu acho que é legal o senhor dar uma visão técnica sobre isso.
Então, aqui a gente tem que olhar exatamente assim, ó, vamos lá. Tem muita gente seguindo youtubers, gente famosa, com carrão, com iate, não sei o quê. Tudo alugado, tudo comprado, tudo foto, até acho que inteligência artificial. né? Mas o que a gente tem que olhar é exatamente o seguinte: como é que essa pessoa vive? Ela tem tempo, ela descansa, ela cuida da família, porque ó, nenhuma prosperidade, né, vale o fracasso familiar.
Uhum.
Nenhuma. Né? Então, ah, perdi a minha filha, perdi o filho, perdi a esposa, perdi meu casamento, perdi pro... porque eu só queria ganhar dinheiro. Não pode, tá? Já começa por aí. Se a gente pega a Bíblia, vamos pegar de novo lá. O lírio do campo era mais bonito do que Salomão, uhum, com as melhores roupas, né? Uhum. Os melhores trajes. Uhum. Então, assim, olha como a Bíblia ela contrasta com essa economia do mundo, né? Que vindo assim, não, aquele cara tem um casão, tem um carrão. Lá dentro ele não tem um lar. Aquele carro ainda é prestação. Então, assim, a gente que vê a riqueza é... Eu tenho o pão na mesa, tá ok, minhas contas estão em dia, estou com saúde, o filho está na escola, o casamento está fortalecido. Gente, isso é riqueza, isso não tem preço.
É. Lari.
Pastor, ó...
Já engato aqui uma outra segunda fala que o professor acertou ali.
Não, vamos lá, tá tudo certo. É, tem gente falando aqui que é fã do professor Altemir Farinhas. Tem um comentário aqui do Barro Souza. Ele comentou assim: ao ganhar mais, você acelera os seus objetivos. Mesmo tendo planejamento e não tendo dívidas, ganhando mais, as coisas ficam melhores. É por isso que o professor sempre orienta também, né? Se é possível uma renda extra, que faça. É, Rosa Marlene comentou: preciso ter um objetivo para conseguir prosperar, conseguir alcançar os meus objetivos. Esses que são para me trazerem conforto e tranquilidade. Professor Altemir, para pessoas assim como a Rosa, qual que seria o primeiro passo para tentar organizar minha vida financeira, para eu conseguir mirar no meu objetivo, na minha meta que está lá na frente e poder chegar até ela?
Ótimo. Primeiro, ela tem que fazer o que está ali na pergunta: planejamento. Planejamento, de novo, é um caderno, é uma planilha, é um controle. Eu preciso saber o estado das minhas finanças, né? A Bíblia diz o estado das suas ovelhas. Então, assim, ó, se eu sei quanto dinheiro entra, quanto dinheiro sai e como ele sai, eu começo a ter um controle financeiro. E o controle vai me dizer se eu estou prosperando ou não, né? E aqui é muito importante, tá? Independente do salário. Até a pessoa mais humilde possivelmente pague um aluguel. E talvez ela consiga transformar o aluguel em prestação. Então, se eu tiver, Larissa, ali para o ouvinte Rose, um planejamento, eu começo a escrever meu sonho, sair do aluguel. Opa, essa é a primeira etapa. Ah, quitar o carro, faculdade dos filhos. Eu tenho que dar nome a esses sonhos, eu tenho que valorar, eu tenho que saber quanto precificar, quanto custa esse sonho e o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Você falou ali do Alan, né? Mas eu e a Rosane, uma época, Larissa, a gente guardou o salário inteirinho da Rosane para ter a casa que a gente tem na praia. O nosso objetivo era a casa na praia. Começou com o terreno. Depois do terreno, o pastor veio os cabelos brancos, que é a construção. Depois da construção, curti a casa, mas demorou até ficar pronta. Então, salário do Altemir inteirinho para pagar todas as contas, porque o salário da Rosane era para realizar um sonho.
Uhum.
E eu acho, então, se as pessoas tiverem um controle financeiro e sonhos, Larissa, aí elas vão ver o que é prosperidade e o que é acumular riqueza.
Legal.
O senhor quer falar alguma coisa?
Não, o Veri ensaiou.
É que eu vi... desculpa, Veri.
Não, é que eu vi o JN aqui, mas eu não sei se eu vou lançar, não. Mas vou lançar, então. JN, você falou o seguinte: juntei, professor, juntei 90 mil. Em que lugar eu devo investir esse dinheiro?
Tá, vamos lá. Como todo mundo sabe, eu não dou dica de investimento.
Eu não falei o nome dele completo, não, senão o pessoal vai atrás do dinheirinho dele.
Isso aí. Mas eu digo para ele entrar no site do Tesouro Direto, fazer algumas simulações, tá? E procurar saber o seguinte: o que ele quer com esse dinheiro? Eu não sei se ele tem um terreno, se ele tem casa, o que, que ele quer, se é para aposentadoria. Então, olha só, se for para aposentadoria, ele tem que fazer um tipo de aplicação de longo prazo. Se for para algo que ele quer conquistar já final do ano, é uma aplicação de curto prazo. Então, recomendação: entra no site do Tesouro Direto, estuda um pouquinho lá, faz simulações, e se você procurar, por exemplo, Tesouro Renda Mais, é uma boa aplicação. Bem melhor que a poupança, te dá segurança e te dá liquidez.
Okay. O senhor dá assessoria, né?
Sim.
Uhum. Eu acho que vale a pena, talvez, entrar no Instagram.
Viu, Jota? Ah.
Como é que, JN. JN. Uhum. Entra no Instagram, manda um direct para o professor Altemir e você pode, né, receber orientação. Acho que é legal. Acho
claro,
que é legal isso.
Claro,
né?
Claro.
E parabéns pela... pela economia. Uhum. Né? Eu acho que isso é muito legal, né, professor? Porque economizar requer alguma limitação sendo proposta.
Sim.
Não tem isso. Jeito. Né?
São sacrifícios, né,
professor? Exatamente. E a gente não quer passar por isso.
É.
Né? Nós somos imediatistas, nós queremos satisfazer a vontade na hora que a gente quer. Né? Então, sábado à noite, a gente saiu para trocar um presente. A gente tinha ganho um presente e fomos trocar. E sempre quando a gente sai para trocar o presente, a gente coloca a meta. Nós não vamos gastar na troca. Porque normalmente você pega um presente...
Aí vou completar,
eu vou completar, né? O senhor pode levar este outro produto. E aí trocamos, não precisamos. Aí...
Larissa? Oi, pastor, perdão. Perdão, continue, termine, pastor. Não,
aí, o que acontece? Vontade de comer alguma coisa. Estamos aqui na rua.
É uma tentação. Vamos,
né? Aí vem... Quer economizar, tem que limitar.
É.
Tem o resto do almoço em casa. Tem o resto do almoço.
Restaurante.
Isso que eu queria falar, pastor.
Restaurante.
Comida francesa, restaurante no almoço.
Ou então comida russa. Como que é? Roscovo.
Boa.
Fala, pergunta aí pro pastor Gilmar Batistotti, porque ele passou por isso, né? Pastor, em economia, como é que ficaria Romanos 7,15?
Vamos fazer o seguinte, pastor, responde daqui a pouco, quando a gente voltar do intervalo.
Ah, Mary, que isso?
Voltamos já para a resposta.
Além dos fatos.
Estou com uma dor de cabeça chata. Vou procurar na internet o que pode ser e quem sabe acho um bom remédio também.
Se automedicar pode trazer alívio no momento, mas nem sempre é a melhor solução. Por isso, procure um médico e evite as consequências do uso inadequado de remédios como reações alérgicas, intoxicação ou resistência aos medicamentos. Cuide de você, cuide da sua saúde. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
A Rádio Novo Tempo chegou à capital do país. Agora, mais de 3 milhões de pessoas poderão ouvir a Voz da Esperança através da frequência 92.9 FM. Nesse mês de agosto, você pode nos ajudar a levar estudos bíblicos para as famílias de Brasília. Doe pelo Pix, anjosradio@novotempo.com ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 12981766630. Sou Anjo, sou Novo Tempo.
É melhor estar engajado com Deus, conectado com o Wi-Fi do céu.
Você ouve aqui os lançamentos da gravadora Novo Tempo.
Quem foi que fez fogo que queima não queimar? E ossos secos para a vida retornar? Quem deu ao mundo autoridade?
A Novo Tempo toca as melhores.
O pecado tirou minha liberdade.
Ouça todos os dias aqui.
Os que esperam no Senhor voam com asas como águia.
Os lançamentos da gravadora Novo Tempo.
E se duvida ou se acredita,
ninguém explica, ninguém explica.
Novo Tempo. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas algumas pessoas nos apresentam caminhos diferentes, dizendo que eles também nos levam para Deus. Em qual podemos confiar? Estudando a Bíblia com a gente, você certamente encontrará a resposta. Ligue para 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121 e peça seu estudo bíblico gratuitamente.
Felizes aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Eu sou o pastor Gilson Brito e lhe encontro no programa A Voz da Profecia. Todos os dias você ouve uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Espero por você, A Voz da Profecia, aqui na Novo Tempo.
dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Lembrando que você consegue acompanhar a gente por imagens também através do nosso YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Já trouxe a sua pergunta aqui pra gente? Já participou da nossa enquete também? Tudo isso lá no YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Pra você que é novo aqui na Novo Tempo, na nossa, no Além dos Fatos aqui na rádio, talvez você ainda não saiba, mas todos os dias temos presentes para vocês aqui no Além dos Fatos e na Rádio Novo Tempo como um todo. Quando fala de dinheiro, não existe outro guia melhor do que esse, né, Veri? Educação financeira à luz da Bíblia. Pastor, faça as honras.
Esse eu já fiz duas vezes na escola bíblica. Duas temporadas.
É muito bom. Esse é um guia muito bom.
Cada vez que a gente faz, é maravilhoso. E quando a gente pensa em recurso dentro da visão bíblica, a gente é abençoado para abençoar. A gente não pode esquecer disso. Provérbios 22, verso 9. Estou abrindo aqui. Ó. O generoso será abençoado porque reparte o seu pão com aquele que tem necessidade. Eu acabei de ler um livro hoje, eu não sei se eu citei ele aqui no programa, chama Invisíveis. E o autor faz uma análise muito interessante. Ele diz assim, por que eu tenho dificuldade de olhar com carinho para aqueles que são menos, né, têm menos recursos? Porque o meu olhar está para as coisas. Quando o meu foco são coisas, eu não vou olhar pessoas. E é assim, isso tem a ver com o contexto familiar, tem a ver com o contexto de uma comunidade, que ninguém deveria passar necessidade de uma comunidade religiosa, e tem a ver com a comunidade, porque nenhuma comunidade, onde há uma comunidade religiosa, deveria passar necessidade. Ninguém deveria. Onde há uma comunidade religiosa, aquele bairro, aquela região, tem que ser abençoada, né? Então, se você quer se organizar para abençoar outras pessoas, está aqui, ó. Educação Financeira à Luz da Bíblia. Peça a sua revista. Tem aqui, ó. Tem aqui atrás dicas de como, né, uma sugestão de planilha de como você fazer aí o seu orçamento. Vai valer a pena. Controle de gastos. Para onde está indo a grana? A Lari estava dizendo aqui no intervalo que tem lá na casa dela, tem limitação de iFood mensalmente.
Isso, pastor. Né? De pedir comida em casa, pode até pedir. Mas a gente tenta limitar aí a dois pedidos por mês.
Olha aí.
Né? Que geralmente é no final de semana. Uhum. Então, dois finais de semana por mês.
Olha aí. Então, não tem jeito. Se quer economizar, vai ter que limitar.
É, ó.
Tá bom?
Isso aí, agora puxou.
Tô bem. 12981510081. Agora.
A dica está toda aí.
José Carlos.
Está tudo aqui.
Você.
Tudo
aqui. Aqui está.
Larissa, antes de fazer a pergunta, voltar a pergunta para o pastor,
Para
o professor.
Só deixa eu lembrar o pessoal do nosso gatilho para pedir a revista.
Ah, é claro.
É digitar, né?
Dinheiro.
Manda dinheiro.
Não, não manda não. Digita, é.
Isso.
Mandar dinheiro, já tá, a conta já está apertada, mandar. Digita dinheiro. Ou finanças, né?
Digitar.
Isso, dinheiro ou finanças.
Dinheiro está te deixando assim, já meio em crise, então digita finanças. Só para lembrar, só passar aqui para dizer que o Darley falou que a Silvana está. Ele falou, Silvana está aqui. É bom, eu não sei, aqui a Larissa tá. Então tá tudo certo. Vocês vão de Silvana aí, a gente com Larissa aqui. E o programa continua, todo mundo escutando. Quem foi que escreveu aqui?
Não é? Ah, tá bom.
É isso. Né, Darley?
Tá bom.
E Silvana está aqui. Ótimo. Que ela esteja ouvindo sempre.
Acho
além
que
dos
ele
fatos.
Errou o contato.
Acontece muito.
Bom,
é pra descontrair, eu sou esse hoje.
Quem nunca mandou uma mensagem pro professor que não era?
Hoje eu fui mandar um link pro pastor Altemir, professor Altemir Farinhas, e de manhã já eu mandei o tema pra ele do certinho, mandei o link, né? Jurando que era o link pra ele acessar aqui pra fazer a videochamada. Aí, pouco antes do programa começar, dele, Larissa, você pode me mandar mandar o link? E eu assim, passa, professor, mas eu já mandei, pensei comigo. Aí eu abro o link, era um link nada a ver, que levava para um documento meu. Nada a ver! Aí eu, ai, professor, mandei errado.
Se você mandou uma coisa beleza, dura, e se você tá ali, né?
É, pra nós, ó, quanto mais Silvanas aqui ouvindo a programação, melhor, né? Mais audiência.
Olha só, Veri.
A pergunta que o professor lançou pro pastor.
É mesmo, Romanos.
A teologia de Romanos 7,15, Paulo tá falando nesse contexto da luta com a natureza, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É, professor. Esse capítulo, para mim, ele é maravilhoso, que é a luta que a gente tem, e isso se dá com os nossos gostos, né? Com as nossas vontades, com o nosso apetite, com o nosso desejo de satisfazer vazios interiores, né? Há uma psicologia por trás, né, professor, de cada gasto, né?
Ela faz aquilo que ela não deveria fazer. É. Recebe o salário, guarda uma parte. Não guarda, não guarda, não guarda. Não gaste mais do que ganha. Gasta mais do que ganha. Né? Não viva só comprando pelo desejo, porque tem as necessidades para serem supridas. Quando vê, só gasta com desejo. Faça uma poupança, pensa no amanhã. Chega o amanhã, puxa, passou 30 anos, não fiz poupança nenhuma.
Uhum. E o amanhã vai chegar, né? Ele vai chegar, né? E eu acho que é legal a gente pensar nesses dois conceitos que você colocou. O que é desejo e o que é necessidade. Isso no meu orçamento é desejo ou é uma necessidade, sim, real? Porque muitas vezes é muito mais os nossos desejos do que a necessidade que a gente tem.
Uhum. O Larissa Anderson passou aqui para dizer que trabalha de 14 a 15 horas por dia.
Uau!
Isso, ele ganha 11 mil reais. Passou até a ficha salarial.
Anderson, eu diria para você: vamos avaliar essas 14 horas aí, né? Quantas horas você está dormindo, quantas horas você está fazendo exercício físico, é importante, quanto tempo você está passando com a família, né? E o mais importante, os momentos a sós com Deus. Uhum. Né? Eu entendo, né? Isso é uma coisa, né? Mas isso, né? 14 horas aí, realmente é puxado, uma carga de trabalho desafiadora. Desafiadora. Não sei qual é a ocupação dele.
O pastor mencionou aqui várias vezes, professor Altemir Farinhas, sobre essa questão de... Como que foi a sua frase de impacto, pastor?
Para economizar, você tem que limitar.
Para economizar, você tem que limitar. E aí eu até falei que existem sacrifícios. A gente mencionou essas palavras em alguns momentos aqui ao longo do programa. Será que, então, professora Altemir Farinhas, guardar dinheiro significa deixar de viver bem no hoje, para poder viver bem no futuro? Mas será que guardar dinheiro significa deixar de viver bem?
Não, não. Infelizmente, muita gente acaba errando, né? E achando assim que o poupar é quase uma escravidão, não posso nada, entendeu? Eu não vou nem sair de casa, Deus o livre se eu sair de casa. Não, pelo contrário, eu tenho que viver com equilíbrio. Eu tenho que pensar o seguinte: eu não guardo tudo e não gasto tudo, né? É como o pastor falou, a gente está saindo fazer uma troca, então a gente já saiu de casa com planejamento, está combinado. A gente vai lá, troca, não gasto mais. Então, assim, eu tenho que ter esses limites, esses controles, porque senão tem o outro lado, que ele é tão perverso como a pessoa que gasta demais, que é aquela pessoa que não vive a vida. Ela está deixando para depois, está juntando num celeiro, mas daqui a pouco ela não vai viver para usufruir daquilo que ela juntou, tá? Ou a saúde está precária, alguma coisa. Então, o que a gente sempre coloca nas finanças comportamentais, né? Viva sabendo que existe um amanhã, tá? Mas não gaste tudo hoje, tá? Porque simplesmente a gente precisa ter reservas, dar nome às reservas, pensar no futuro e fazer planos, né? É por isso que as pessoas perguntam: ah, mas como é que eu faço? Olha, de acordo com o seu estado civil, com a sua idade, veja a tua situação financeira, porque um jovem que mora com os pais, Larissa, pode guardar 80% do salário.
Uhum.
um recém-casado, já não pode guardar tudo isso. Então, assim, ó, é de acordo com várias situações, pensando que se eu só guardar dinheiro, eu tô sendo um sovina. E aí é terrível, viu? Porque eu não vivo a vida.
E eu acho que também tem a ver com avaliar o que significa viver a vida, certo, professor?
Certo.
Né? Uhum. Porque nós também, por exemplo, a gente vive na época das viagens. Então a gente vê, né, as pessoas postando que viajam
para
lá, viajam para lá, viajam para cá. Aí a gente associa de que isso é viver a vida.
Pessoas da rádio, né, pastor?
Oi?
Larissa, né? Não. Na América do Sul, aí.
No Brasil.
No nosso caso aqui.
Na Patagônia.
Nosso caso trabalhando.
Amém.
Nosso
um caso dia, trabalhando. Em nome de Jesus.
Patagônia ainda não?
Ainda não, pastor.
Ainda não, final do ano?
Nossa, louvado seja o Senhor, receba essa bênção. Quem sabe?
Se controlar o iFood é capaz de dar certo.
Pois é. Vou cortar. Em vez de duas vezes no mês, agora o iFood zerado.
Não esqueça, para economizar tem que limitar.
Exatamente, é isso.
Mas isso eu acho que é importante, porque se você pensasse há 20 anos e você entrasse num conceito do que é desfrutar a vida, é bem provável que as viagens não estariam tão notórias assim como hoje, né? Assim como a gente citou da questão de aproveitar a vida e sair para jantar todo dia, né? Ou todo final de semana. Então, esse nosso conceito, talvez ele também tenha que ser repensado, né? O que era aproveitar a vida para os nossos pais? Vamos pensar aqui, né? O que era desfrutar, né? O que era aproveitar? Era você chegar no final do ano, conseguir passar ali 10, 20 dias na casa dos avós. Eles irem na casa dos pais, né? E isso não acontecia de forma regular. Uma vez ou outra ia na casa de um parente. Isso era. Então, nós também nos iludimos com esse conceito do que significa aproveitar a vida. Ah, todos os anos eu tenho que fazer uma viagem, né, com a família, de férias para algum local. Eu não estou dizendo que isso é mal, né? Mas a gente, só para a gente pensar no que significa realmente o conceito de aproveitar a vida dentro dos recursos que eu tenho, porque tem isso também, né, professor?
Com certeza, porque às vezes a gente pode e às vezes não pode. E eu não posso ficar só olhando a grama do vizinho, tá muito errado. O brasileiro tinha que aprender essa lição e decorar, sabe? Não é porque o outro trocou de carro que eu troco, porque viajou que eu vou viajar. Não é, é a sua vida e não a do outro. Né? E infelizmente com as redes sociais a gente está vendo muita gente querendo viver a vida do outro, né, pastor?
Exatamente. Aí eu parto dessa ideia de que ele está aproveitando a vida e eu não estou. Mas quem disse? Né? Quem disse? Né? Se eu posso ir fazer uma trilha com o meu filho a 2-3 horas da minha casa ao invés de fazer uma viagem para o Nordeste, isso também não seria aproveitar a vida?
E muita gente iria invejar essa trilha com seu filho.
É, exatamente.
Então, entendeu? Então, assim, é parar de a gente olhar redes sociais querendo ser igual ao artista, ao jogador, ao músico. Infelizmente, isso está distorcendo a razão financeira de muitas pessoas.
Outra coisa que distorce muito a vida financeira das famílias, pastor, a gente até comentou isso ontem, são apostas. Professor Altemir Farinhas, a gente falou aqui como enriquecer de verdade, né? O título aqui que convida você para o nosso programa. E muitas pessoas querem enriquecer de forma muito rápida. E quando a gente está falando aqui enriquecer, não é somente tipo, ser milionário e tudo mais, é estar tranquilo financeiramente, né? Estar estável. Só que muita gente quer chegar lá de um jeito mais fácil, professor Altemir Farinhas. E assim, existem muitas pessoas que influenciam para esse lado e talvez uma pessoa que não teve nenhuma educação financeira na vida veja isso e vê a pessoa que está influenciando dizendo: uau, deu certo realmente, então pode dar certo comigo, e vai lá e cai na armadilha das apostas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perigo que existe por trás disso, professor Altemir Farinhas.
Olha, Larissa, eu tenho uma palestra só sobre isso que eu levo em muitas empresas, tá? pega todo mundo. Vere, pastor Gilmar, homens, mulheres, adolescentes, rico, pobre, formando, pós-graduando, quem não tem cultura, qualquer um cai, tá? Então, o que acontece? É um vício, a gente chama de vício oculto, você não sabe quem está ali jogando, é diferente do álcool ou de droga, você sabe se a pessoa é usuária, né? Ou está fumando, ou está bebendo, você enxerga, esse não. E infelizmente, Larissa, é uma verdade, tem muita gente olhando jogadores famosos, artistas famosos e alguns youtubers que colocam lá tigrinho e outras apostas, mas esse pessoal que está falando para você jogar, muitas vezes não joga, ele ganha para fazer o marketing. E ele ganha muito bem para colocar a imagem dele ali, tá? Mas às vezes não joga. E assim, ó, eu trabalho muito com esse tema, sabe, Larissa? É impossível você ganhar do sistema. Ele é um cassino. Ele foi feito para te roubar dinheiro. Não tem como ganhar. O pessoal fala, não, é que tá fácil, meu amigo. É igual pescaria, né? A gente coloca uma isca para pegar o peixe. Betis é isso, tá bom?
E aí eu cito o texto de Provérbios, capítulo 28, e o verso 20, que diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. E esse castigo vem de várias formas, né? Esse vício, né? Porque ele está sendo colocado ali, né? Como o senhor mencionou, para viciá-lo naquilo. Né? Esse castigo vem através do aprisionamento, de você perder o controle sobre, porque você deseja. E aí a gente volta a Romanos capítulo 7, verso 15. Você começa a fazer, você não tem mais domínio sobre aquilo. Segundo, como você não tem mais domínio, os investimentos, os recursos que você tem, também vão embora, certo, professor? Porque você não consegue recuperar tudo aquilo que você projetou, tudo aquilo que você colocou. E vou te dizer uma coisa de coração aqui. É proibido para menores de 18 anos, não é a frase que vai dar para a gente que tem mais de 18 controle sobre os nossos desejos. Não é a frase que vai dar para a gente maturidade. Não. Isso é simplesmente uma, né, uma colocação legal que está ali. Né? Então eu tenho que pensar um pouquinho nos meus desejos, nos meus controles. Eu estava dando uma olhadinha aqui, professor. Em 2025, o rendimento médio mensal por pessoa nos domicílios brasileiros foi de R$ 2.264. O cálculo considera toda a renda recebida pela casa dividida pelo número de moradores. Ganhar cerca de R$ 5.000 por mês pode ser suficiente para colocar um brasileiro entre 10% dos mais ricos do país. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como há uma defasagem, né? Há uma diferença salarial, né? E a gente precisa aprender a administrar aquilo que a gente tem, né? A gente sabe das diferenças, mas a gente precisa aprender a administrar o que a gente tem.
Uhum. Deixa eu mandar aqui alôzinho. Pode falar para a professora, depois eu mando aqui.
Viu, Veri? Para esses vícios de aposta, o governo lançou no gov.br uma plataforma chamada Autoexclusão. Então, a esposa que está me ouvindo, o marido que está me ouvindo, o pai que está me ouvindo, se você acha que um familiar está jogando, você coloca o CPF dele nesse autoexclusão. Veri, fica impedido de jogar.
Olha, interessante.
Então, anota aí. Uhum. gov.br, Autoexclusão.
Belo sistema, né?
Interessante.
Ó, isso ia falar, Veri.
Só mandar um alô aqui do Juscelino Pereira, meu velho parceiro Juscelino, e conterrâneo, disse aqui, ó, as pessoas compram, sobre gastos, né? As pessoas compram o que não precisam para impressionar quem não se importa e acaba gastando o que não tem. Juscelino.
Exatamente isso. Exatamente. Motivado por aquilo que vê.
Pois é, olha, nossa enquete terminou assim. Qual é o maior obstáculo para realizar os seus sonhos financeiros? 58% disseram que ganham pouco. 4% disseram que gastam demais. E 38% disseram que é falta de planejamento. Para terminar, professora Altemir Farinhas, o que é mais importante aí para você que é educador financeiro? Ganhar mais ou saber administrar aquilo que a gente já tem na mão?
Saber administrar aquilo que a gente ganha. É muito importante quanto, sei lá, loteria, qualquer coisa, porque não adianta. Se eu não sei lidar com pouco, eu não vou saber lidar com muito. Então, de novo, eu preciso aprender a lidar com o que eu ganho para daí começar a prosperar, para daí começar a enriquecer. Porque, olha, não interessa o valor do salário, Larissa. É veríssimo o que eu estou falando. A pessoa vai se perder. Eu conheço médicos e pessoas muito ricas endividadas e pessoas com trabalho menores que estão com uma vida plena, maravilhosa. Sim. Então é aprender a lidar com o que você ganha. Se você aprender, vai prosperar e vai, claro, ser rico.
Muito bem.
Terminamos então, pastor?
Não, é dá tempo do pastor aí.
É que a gente se olha e vai...
Ainda temos há 2 minutos e meio, dá para o pastor.
Eu quero relembrar aqui um texto que eu sempre gosto de citar aqui. Esse texto tem a ver com... E o professor, eu acho que sempre menciona também esse texto. Ele tem a ver com os princípios do discipulado que estão em Lucas 14, a partir do verso 25, né? Aquele que vai ser um seguidor de Jesus, mas nós sempre aplicamos esse texto à necessidade disso que o professor falou, de a gente administrar corretamente aquilo que a gente ganha. Pois qual de vós que, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa, verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Então, lógico, o princípio inicial desse texto tem a ver com o discipulado, se tornar um seguidor do Senhor. Mas isso se aplica à nossa administração da vida, né? Porque administrar a vida, né, professor, não são só os recursos. Quando eu penso nos recursos, eu também tenho que pensar no tempo. Né? Eu tenho que pensar no tempo que eu vou trabalhar. Quando eu pensar no tempo, eu tenho que pensar nas minhas condições físicas para trabalhar. Então, administrar a vida tem a ver com recurso, tem a ver com tempo, tem a ver com condições físicas, né? Porque a nossa vida é um todo. Né? A nossa vida não se resume aos recursos que a gente adquire. A nossa vida é como eu chego no final com os recursos que eu adquiri. E quantas pessoas eu abençoei com os recursos que eu adquiri. Porque o verdadeiro sentido da vida não está em ganhar. Mas o verdadeiro sentido da vida está em compartilhar. É. Né? E é isso que o Senhor deseja para a gente. Então, não é sobre acumular, é sobre ganhar para abençoar.
Lembrei de quantas vezes eu ouvi alguém dizer: olha lá, foi tão ganancioso na vida, né? E olha lá, os recursos que ele juntou, que viraram, né? Enfim, a disputa que virou e etc.
E a gente,
quem está usufruído?
E a gente conhece muitos também, né, Veri? Que abençoam outras pessoas.
Uhum, é verdade. Né? E abençoaram, e depois o legado é maravilhoso.
Né? Exatamente.
Terminamos por hoje.
Terminamos, Veri, professora Altemir Farinhas, pastor Gilmar Batistotti. Professor, muito obrigado mais uma vez.
Um abraço, professor. E vamos falar mais.
Vamos ter você aí como parceiro.
Vamos falar mais de finanças aqui nesse programa, viu? Que é bom.
Opa, com esse time sempre. Pode me convidar.
Um abraço,
professor.